פרשת הזמן היא פרשת שמות. פרשת שמות começa falando sobre a escravidão do nosso povo no Egito, sobre a ordem que Paró deu para matar todos os meninos e deixar as meninas vivas. Depois a Torá conta sobre o nascimento de Moshe Rabbeinu. A Torá conta como Moshe, tudo que Moshe passou. Então Moshe Rabbeinu, tem muitas histórias, né? Mas Moshe Rabbeinu saiu para ver como que está o povo e viu que eles estão sendo muito oprimidos. E ele ajuda as pessoas. E aí ele vê que tem um egípcio que está perseguindo e batendo num judeu. E ele vai lá e com o nome de Hashem mata essa pessoa. Depois, no dia seguinte, ele vê duas pessoas, dois judeus, estão brigando. Um levanta a mão para o outro e ele diz: Rasha lamatakerecha. Por que que você, seu perverso, está levantando a mão contra o seu colega, que está batendo o seu colega? E aí esses dizem o quê? Você agora virou o nosso juiz, por algum acaso? Você está querendo nos matar como você matou ontem aquele egípcio? Então Moshe viu que já estão sabendo, a notícia se espalhou. No final, Moshe Rabbeinu é preso, sentenciado à morte, e por milagre ele consegue fugir. Ele chega em Midian e lá as moças, filhas de Yitro, vêm pegar água no poço. Só que como Yitro tinha abandonado as idolatrias e tinha adotado Deus único, ele foi excomungado lá na comunidade. Por isso vieram os pastores, queriam botar as meninas para fora de lá, do poço. E o Moshe salvou elas e ajudou elas a encher de água e dar de beber para o rebanho. Quando as filhas de Yitro chegam em casa e contam, Yitro diz: cadê o homem? Por que vocês não trouxeram ele para cá? Gente fina, talvez ele casa com uma de vocês. E de fato, Moshe acaba se casando com uma das filhas dele, a Tziporá. Depois a Torá conta como Moshe está andando e vê a sarça ardente. E Hashem fala para ele ir falar com o faraó para tirar o povo do Egito. E etc. O encontro de Moshe com Aaron na volta. Tem muitas e muitas, muitos detalhes a Parashá. E finalmente ele vai falar com o Paró. E o Paró fala: não só que vocês estão reclamando demais, vocês estão achando que, no, pelo jeito vocês estão com falta do que fazer, vocês ficam reclamando. Agora o trabalho vai ser mais pesado. E não vamos mais fornecer a matéria-prima. Vocês devem ir buscar a matéria-prima. Depois de buscar a matéria-prima, aí vocês vão ter que fazer a mesma cota de tijolos que vocês faziam até hoje. E a paraxá termina com Moshe perguntando para Deus: como é que é isso? Antes estava ruim a situação, agora piorou. E assim termina a paraxá. Moshe recebe a resposta de Hashem, que você vai ver, e com um braço forte, mão estendida, o povo vai sair do Egito. Interessante, quando as filhas de Yitro chegam em casa, e Yitro pergunta: o que aconteceu que vocês chegaram tão rápido hoje? Elas dizem: Ish mitzri hitzilanu miyad haroim. Um homem egípcio nos salvou das mãos dos pastores. Quem é o homem egípcio? No princípio, o homem egípcio é o Moshe. Moshe veio do Egito. Então ele é um homem egípcio. Ele nos salvou. O Midrash conta a seguinte história. Um exemplo. Um sujeito está andando. De repente uma cobra picou-o. E ele corre para o rio que está lá perto para lavar a picada. Quando ele está no rio lavando a picada, ele nota que tem uma criança que está afogando. Ele imediatamente pula, tira a criança, salvou a criança. E a criança vira para ele e diz: muito obrigado, você salvou minha vida. Diz o homem: não fui eu que salvei tua vida. A cobra salvou sua vida. Porque se a cobra não tivesse me picado, eu não teria vindo até o rio. Se não tivesse vindo até o rio, eu não teria visto que você está se afogando. E por conseguinte, não fui eu que te salvei. Quem te salvou, na realidade, foi a cobra. Olha que incrível. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está enxergando a divina providência de algo que aparentemente é ruim, algo desagradável. A cobra picou para que eu possa salvar a sua vida. E nós temos que ser gratos à cobra. Não seja grato a mim, diz o sujeito para o menino. Seja grato à cobra. Se não fosse a cobra, você não estaria salvo. Da mesma forma, dizem as meninas, as filhas de Yitro, sabe quem é que nos salvou lá no poço? Ish Mitzri, um homem egípcio. Essa expressão aparece um pouquinho antes, sobre o homem egípcio que estava perseguindo um judeu. E que Moshe Rabbeinu matou este perseguidor. E por conta disso ele foi sentenciado, e por conta disso ele teve que fugir, por isso ele chegou em Midian, e por isso ele salvou as filhas do Yitro. Quer dizer, as filhas de Yitro foram muito para trás na história. Não só Moshe nos salvou. Moshe que fugiu do Egito por causa do homem egípcio, nos salvou. Quem nos salvou? Quem causou com que fôssemos salvas? O homem egípcio. Ish Mitzri Yitzilano, o homem egípcio nos salvou. Uma vez, havia um aluno da Yeshivat Hebron que ia toda semana para Yeshivat Mir ouvir a aula do Rav Chaim Shmulevitz. Toda semana. Ele não era aluno, de fato, da Yeshiva do Rav Chaim Shmulevitz, mas ele ia uma vez por semana lá ouvir. E esse jovem ficou noivo. E foi levar o convite de casamento para o Rav Shmulevitz. Ele tinha certeza que ele está levando. Ele tem que levar, obviamente, como gratidão, como reconhecimento, que ele frequenta a aula uma vez por semana. Mas tinha certeza que o Rav Shmulevitz não vai vir no casamento dele, porque não é aluno da Yeshiva, não é tão chegado. Mas tudo bem, minha obrigação é convidar. Convidou. E quando o noivo está quase para entrar na cupá, ele vê que o Chaim Shmulevitz chegou no seu casamento. Então o noivo correu para o mestre de cerimônias da cupá. Falou: olha, o Chaim Shmulevitz está aqui. Por favor, uma das brachot dá para ele. Tem que honrar o homem, está aqui, não é? Não é qualquer rabino, é uma pessoa muito importante. Por favor. Rahan Shmulevitz notou que o noivo estava falando com o mestre de cerimônias. Logo, fez as contas, imaginou o que está acontecendo. E ele foi falar com o noivo. Ele falou para o noivo: eu não quero nenhuma brachá. O noivo falou: não, mas como? O rabino veio até aqui, eu faço questão. E Rahan Shmulevitz: não, eu não quero brachá. E se você vai me dar o brachá, eu já aviso que eu vou sair do salão. Puxa. Mas mesmo assim, mestre de cerimônias, na chupá, chamou Rahan Shmulevitz. E de fato, Rahan Shmulevitz não estava no salão. E não foi para a chupá. Quando terminou a chupá, o Rahan Shmulevitz veio cumprimentar o noivo. E o noivo perguntou: rabino, desculpa, mas para mim seria uma grande honra uma brachá sua. Por que que o senhor não quis participar? Disse Rahan Shmulevitz: vou te explicar. Eu toda semana preparo a aula. Tenho que dar aula na yeshivá. Mas eu preparo uma aula simples, uma aula. Quando eu vejo que você está na aula, eu fico pensando: pera, esse aluno veio de uma yeshivá que não é aqui do lado. Veio andando desde a yeshivá de Hebron até aqui para ouvir a minha aula. Eu não posso só falar isso. Ele veio até aqui para isso. Eu preciso caprichar na aula. E aí eu incremento mais e mais e mais a aula. Quer dizer, graças ao fato de você vir na minha aula, eu acabo preparando uma aula melhor. E eu sou muito grato a isso que você vem na minha aula e você me fortalece. E por isso eu não queria receber brachá. Porque eu vim aqui para mostrar o meu reconhecimento, a minha gratidão a você, pelo que você me traz. Se eu vou receber um abraçá, eu estou recebendo algo em troca. Eu vim aqui por honra, eu não vim por isso. Eu não quero. Olha só como uma pessoa pode olhar para as coisas na vida. O aluno vai na aula e é eternamente grato à aula que ele está participando, aos ensinamentos que ele está aprendendo. Mas Rahan Shmulevitz enxergava que o aluno está fortalecendo ele. O aluno que está beneficiando ele. Ao vir na aula e fazer com que ele prepare uma aula mais caprichada. É uma forma de se enxergar a vida. E é o que a Torá que está nos ensinando na nossa paraxá. Quando acontece alguma coisa boa, ou mesmo o contrário, nós sabemos que tudo é divina providência. Nós sabemos que tudo que Deus faz tem o seu motivo. E por conseguinte, se lá na frente, por conta disso que aconteceu lá atrás, alguém está se beneficiando, alguma coisa boa está acontecendo, nós devemos uma gratidão ao fato de ter acontecido aquilo no passado. Moshe Rabbeinu vê o egípcio perseguindo um judeu e age de uma forma correta. Mas isso depois leva, aparentemente, a um prejuízo. Ele é sentenciado à morte. Ele tem que fugir. Não é fácil. Mas no final das contas, ele acabou encontrando a sua noiva, assim, a sua mulher, assim. A vida dele mudou por conta disso. E elas, filhas de Itró, quando são salvas pelo Moshe, conseguem enxergar essa divina providência. conseguem enxergar que aquilo negativo que aconteceu para o Moshe lá no Egito, que ele foi processado e que ele quase foi morto, trouxe a nossa salvação? Como nós temos que aprender a enxergar o que acontece na nossa vida? Só para finalizar, no final da nossa parasha, na nossa parasha aparece isso que o Paró diz: eu não vou dar mais para vocês matéria-prima, vocês devem ir buscar matéria-prima. E a quantidade de tijolos, a cota de tijolos que era feita, deve ser mantida. Pergunta o Shemen Hatov, uma pergunta muito óbvia. Se Paró está querendo complicar a situação, por que isso? Por que dessa forma? Fala para eles: vocês produziam até hoje 100 tijolos por dia, eu quero 200 tijolos por dia. Dobra a produção. Por que que você diz: eu não vou dar mais matéria-prima, vocês vão buscar matéria-prima? Mas quantidade de tijolos se mantém. Diz o Shemen Hatov: esse é o caminho dos perversos. Um Rashaun perverso não quer se mostrar que ele é cruel, que ele é malvado. O que ele faz? Se ele falar: produzam a partir de hoje o dobro, esse cara é malvado. Então ele não vai fazer isso. Olha, eu sou bonzinho, vocês continuam produzindo a mesma cota. Mesma cota. A única coisa é que, sabe, matéria-prima, a gente vai deixar isso por conta de vocês, mas a cota vai ser a mesma. Diz o Shemen Hatov: o mesmo acontece nos parlamentos e nos congressos quando se trata de impostos. Em vez de subir o imposto, que aí todo mundo vai ficar revoltado, dizem diferente: o imposto vai se manter, você não vai ter que pagar mais imposto. Lógico que não. Mas aquela isenção que tinha disso, a isenção que tinha daquilo e a outra isenção que tinha, não vai mais ter. O que aconteceu na prática? Subiu o imposto. A pessoa está pagando mais. Mas não fica aquela imagem tão forte de cruel. Eu não sou cruel, eu não subo o imposto. Da mesma forma, diz o Shemen Hatov, no começo da Parashá, a Torá enfatiza que o Paró fez um decreto: todos os meninos que nascerem vão ser jogados no rio, vão ser mortos, e as meninas vão viver. O que você precisa falar das meninas vão viver? Diz o Shemen Hatov, é a mesma coisa. Os meninos têm que ser mortos, mas as meninas vão viver. As meninas vão viver. Ele tem que fazer uma fachada do que é bonzinho. Eu sou bonzinho, as meninas vão viver. Eu não sou uma pessoa tão malvada, ou nem sou malvado. Sabe, os meninos têm um motivo que precisa, mas as meninas podem viver tranquilas, não vamos fazer nada contra elas. Nós somos pessoas boas, no fundo. Tem motivos para ordenar isso. Tem motivos para tirar as isenções, mas o imposto se mantém. A produção de tijolos vai ser idêntica, você não vai ter problemas com isso. A matéria-prima está tendo uns problemas de entregas e tal, vocês vão ter que se virar para conseguir a matéria-prima. Essa é a cabeça das pessoas que querem ser falsas e querem ser malvadas, mas passar uma imagem que não são cruéis.